Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 653. A adoração exterior é útil. Comecemos. É uma questão extraordinariamente importante e extraordinariamente mal compreendida por nós espíritas. Tá certo? Esse tema vai ser estudado na 653 e na 654, tá certo? Principalmente. E assim, nós faremos provavelmente três, quem sabe até quatro programas sobre esse tópico, porque ele é muito mal compreendido. Tanto do ponto de vista espírita, quanto do ponto de vista da compreensão da antropologia do desenvolvimento humano. Então, muitas vezes, nós, por conta de uma leitura apressada do Livro dos Espíritos, e me desculpe, às vezes a gente é arrogante em relação a isso, a gente faz o seguinte, né? Como diria Kardec, né? A gente come a casca e joga a fruta fora. Tá certo? Você pega uma manga maravilhosa, descasca, aí engole a casca, mastiga e joga o resto fora. É mais ou menos isso que a gente faz. Ou, como se diz também popularmente, a gente joga água suja do banho com a criança dentro. Né? A gente pega a criança, tá toda suja, dá banho, aí diz: ah, essa água tá muito suja, aí joga o menino fora junto com a água. Tá certo? É. A gente está fazendo isso em muitas questões espíritas. E aí nós ficamos desamparados de práticas espirituais que podem nos salvar, que podem nos salvar da nossa da perturbação interior que a gente carrega há séculos. Então, essas interpretações, elas não são meras ideias, debate de opiniões. Ah, porque fulano acha isso, eu acho aquilo e tudo bem. Isso é quem já está perturbado, gente. Quem vai nessa aí, me desculpa, já se perturbou. Tem que fazer o processo de reestruturação psíquica básica. O que nós vamos discutir aqui é uma interpretação do Livro dos Espíritos, séria, que nos vai dar suporte e amparo para que a gente possa ter práticas que nos reestruture psiquicamente, ao invés de estar adotando a moda espírita da vez, fazendo de conta que a gente é espírito evoluído. Porque a base desse erro é a seguinte: eu sou um espírito superior. Embora às vezes as pessoas que se coloquem nessa posição não tenham sequer capacidade de ter clareza nisso. Está um pouco confuso, vai ficar claro agora. Adoração exterior é útil. Vamos lá. A gente está no capítulo 2 da parte 3, tá certo? As leis morais, leis naturais, leis divinas. A primeira lei é a lei de adoração. A gente já explicou nas questões anteriores, né, o que era essa lei, qual era o objetivo da adoração. Agora a gente vai para o segundo tópico, adoração exterior. Então estou lá eu, agora lendo a 653. Pergunta o senhor Allan Kardec: a adoração necessita de manifestações exteriores. Importante entender isso. Kardec não está falando especificamente do catolicismo. O Kardec não está falando especificamente das religiões hinduístas, islâmicas, budistas. Kardec não está falando especificamente dos cultos dos indígenas brasileiros, dos cultos da multiplicidade de cultos africanos. Kardec não está falando especificamente de determinadas práticas das igrejas reformadas. Não. A pergunta é muito mais ampla. A pergunta inclui pelo menos dezenas de milênios de história humana. Então, primeiro isso. Porque às vezes o indivíduo lê e diz assim: ah, ele está falando do catolicismo. Não. Ele está falando de 500 mil anos de história. Ele está falando de 300 mil anos de história por baixo, para a gente não complicar aqui a nossa reflexão e não, né, encaminhar para outras questões relevantes, mas não é a questão do momento. Então, a pergunta, primeiro a gente tem que entender a pergunta, tá certo? Kardec não está falando do teu vizinho que é da religião A, B ou C. Não, Kardec não conhecia o teu vizinho, por incrível que pareça. Tá certo? Kardec não está falando da tua sogra. Então, assim, vamos lá. Kardec está falando de um ponto de vista amplo, filosófico, antropológico, de manifestações exteriores da lei de adoração. Então, primeiro tem que entender isso. Porque tem muitas pessoas que pegam essa questão e dizem, ó, tá aqui, ó. Kardec está falando da religião da minha avó. Não, Kardec não conheceu a tua avó, me desculpa. Tá certo? Então vamos lá, Kardec está falando da história humana. É isso que eu quero dizer. Kardec está falando, pelo menos, da história humana na Terra. A rigor, Kardec está falando do universo. Porque quando Kardec fala da lei de adoração, Kardec não está circunscrevendo isso à história da Terra, para começar, né? A gente já discutiu isso nas questões anteriores, né? A lei de adoração não é uma lei só da Terra, dos seres humanos da Terra. Então, quando Kardec fala de manifestação exterior da adoração, Kardec está falando, está perguntando o seguinte: olha a pancada. Em quem acha que Kardec está falando de uma religião A, B ou C, da seitazinha A, B ou C. Não. Olha a pancada. Kardec está perguntando se no universo, se nos trilhões e trilhões de planetas que circulam através de, né, ao redor de trilhões de sóis, que estão espalhados em bilhões de galáxias que a gente conhece, deve ter mais. Hoje a gente conhece aí. Estima-se, conhece assim, né? A gente acredita que exista 300 a 400 bilhões de galáxias, cada uma delas com centenas de bilhões de sóis e cada uma delas com muitos e muitos planetas circulando. Então, Kardec está perguntando o seguinte: nesta realidade universal, olha como é diferente, nesta realidade universal, a adoração, porque eu já sei que a adoração é do universo, é de todo ser do universo, todo ser consciente do universo. É necessário que isso seja externado. É necessário que essa adoração, que a gente já entende que é uma lei universal, não é só da Terra, é preciso que ela se expresse de uma forma externa. Ah, o que é a forma externa é tudo. É bater palma, é um gesto, é um sinal, é ficar em pé ou sentado. Qualquer coisa externa, gente. Qualquer coisa externa. É preciso que ela se exteriorize. Então vamos lá. Se a gente entendeu já o tamanho da pergunta, a gente já está muito melhor do que antes. Se é que você não entendia antes, talvez você entenda, mas eu parto do princípio que a grande maioria aqui está mais ou menos no meu nível, está mais ou menos no nível do movimento espírita. Então, assim, antes eu entendi assim. Ah, isso aqui ele está falando do catolicismo. Ah, não, está falando, ó, Kardec está criticando o José Pereira, aquele cara que eu encontrei semana passada. Então, estou falando mais ou menos para quem é do meu nível. Claro que tem muitos de vocês que estão à frente, então paciência, tenha um pouco de paciência comigo, por favor, porque eu tenho que trabalhar aqui a partir da minha referência, tá certo? Então, é disso que Kardec está falando aqui: manifestação exterior no universo. Manifestação exterior é qualquer ato, gesto visível, que está exteriormente visível, em oposição ao que é interior, ao que é subjetivo, no caso aqui. Então, a adoração precisa, é necessário que ela tenha uma manifestação exterior? A pergunta é essa. Eu estou fazendo aqui uma prece profunda, eu estou fazendo um apelo a Deus, eu estou agradecendo a Deus. Eu preciso externar isso, estando eu no Brasil, na Europa ou em outro planeta? É preciso? Deus requer isso de mim? Resposta dos Espíritos, abre aspas. A verdadeira adoração está no coração. Ponto. Continuam os espíritos. Olha que interessante. Em todas as vossas ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. Nossa Senhora, aqui já dá um curso. Aqui já dá um curso. Vamos lá. Primeiro, linguagem simbólica, né, gente? Os espíritos se comunicam em linguagem simbólica. Ah, mas eu não gosto de símbolo. Meu filho, então você se autocondenou a ficar atolado na sua ignorância. Porque a linguagem humana, enquanto você for humano, você vai fazer uso de uma linguagem que é incapaz de descrever tudo. Se no futuro é diferente, eu não sei. Até onde eu saiba, os espíritos superiores precisam de símbolo, mas aí já não é comigo, no plano espiritual. Tá certo? Porque quando a gente vê um desenho de uma casa do Mozart em Júpiter, é tudo cheio de símbolo, eu não acho que eles façam coisas inúteis. Mas enfim, vamos para a nossa realidade aqui. Então, a verdadeira adoração está no coração, quer dizer, não está falando do teu órgão que realiza a circulação do sangue. Pelo amor de Deus, né? Não faz isso comigo. Não vai achar que você vai fazer uma cirurgia do coração para poder adorar mais a Deus. Ou você vai ter que abrir o peito, fazer uma cirurgia para poder fazer uma adoração mais plena. Não faz isso, tá certo? Então, quando eles falam que a verdadeira adoração está no coração, está falando que é algo subjetivo, é íntima. É isso que os espíritos estão dizendo. A verdadeira adoração é íntima. Em tudo que você fizer, você deve adorar a Deus. Você deve lembrar que Deus está lhe observando. Olha que coisa fantástica. Esse tema, esse tópico vai ser desenvolvido, entre outros lugares, em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Isso é muito importante. Porque o que os espíritos estão colocando aqui são sementes que vão desabrochar ao longo de todo o trabalho de Kardec. Se você não entender isso, vai achar que tudo é novidade. Nada tem a ver com nada. Hoje ele estava a fim de defender essa ideia, defendeu, né? Ele é um blogueiro irresponsável. Kardec não é isso. Tá certo? Né? É um autor leviano que escreve a partir do que está a fim no momento, não. Kardec tem uma mente estruturadíssima, integrada, por isso ele foi capaz de externar, desenvolver essa integração que os espíritos botam aqui. Quer dizer, são sementes que vão ser desenvolvidos pelos espíritos e por Kardec em seus escritos. Então vamos lá. A verdadeira adoração é íntima, é subjetiva. Claro que isso tem a ver com a primeira e com a segunda revelação, né? Se Kardec está estruturando a terceira, isso tem que estar ligado à primeira e à segunda. Ok. E essa adoração, essa verdadeira adoração do coração, ela se vincula com a consciência de Deus, a consciência da sua relação de Deus. Olha para onde é que foi a resposta dos espíritos, gente. Verdadeira adoração significa fazer tudo tendo uma relação de consciência com Deus. Eu sei que Deus existe e ele me observa. Gente, isso aqui toca nos pontos mais profundos da primeira e da segunda revelação. Quem estuda Cabala sabe disso. Quem refletiu sobre Deus, lendo qualquer escrito de qualquer grande sábio cristão, sabe disso. Quem leu Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Fénelon, sabe disso. Essa é a grande iniciação da adoração. Viver em todas as ações. Em todas. Ele não disse assim, nas suas ações profissionais. Nas suas ações, quando você estiver cuidando do seu filho, quando você estiver cuidando do seu jardim, quando você estiver operando, quando você estiver trabalhando no sistema judiciário, quando você estiver limpando a... Não. Todas as vossas ações. Isso aqui, se você quer saber a verdade, isso aqui é um programa iniciático que está desde o Antigo Egito. E há quem diga que bem de antes. Viver, olha o que é a verdadeira, olha o que é a adoração do coração aqui, segundo a codificação. Viver em plena consciência da tua relação continuada com Deus. Deus está aqui, Deus me observa. Deus me observa. Isso é a verdadeira adoração. Portanto, não faça o papel ridículo que eu fiz no passado. Não zomba de quem acende uma vela, de quem precisa de uma imagem. Porque enquanto você não conseguir ter consciência da tua relação com Deus em todas as relações, em todas as ações que tu realiza, tu ainda não consegue viver a verdadeira adoração. Então, melhor nos zombar de quem também não consegue. Onde é que isso está no Evangelho segundo o Espiritismo? Entre outras coisas, na mensagem O Homem no Mundo. Na mensagem O Homem no Mundo, os Espíritos vão dizer: quando iniciar qualquer coisa e quando concluir qualquer coisa, lembra-te de Deus. Antes de iniciar, pede a bênção de Deus. Ao concluir, agradece a Deus. Então, o Espírito Protetor, né, que é assim que ele assinou a mensagem, O Homem no Mundo em um Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo é: para você realmente ser um indivíduo espiritualizado, você não precisa de coisas esquisitas. Você pode se vestir como as pessoas se vestem, você pode ter uma vida, né, tranquila nesse sentido. Né? Você pode ter os prazeres que as pessoas têm na sua época. Né? Você pode ter o prazer de um banho quente, você pode ter o prazer de uma caminhada, você pode ter o prazer de uma boa refeição, no problema. Mas não esquece. Quando você começar qualquer coisa, lembra de Deus, de pedir a ajuda dele. Quando você concluir, lembra de agradecer. Então, a verdadeira adoração é: em todas as ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. Até chegarmos lá, vamos ter muito pezinho no chão antes de apontar para alguém. Porque se nós somos espíritas, essa é a nossa definição. Eu estarei em verdadeira adoração quando no meu coração, em tudo que eu fizer, eu tenha a lembrança, a consciência que Deus está me observando. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo, o Cordeiro pacífico e poderosíssimo, esteja conosco nesse instante. Fiquemos nós com a consciência de que ainda temos muito a fazer para atingirmos um estado pleno de verdadeira adoração. Mas isso, filhos, em nenhum instante, por favor, deve te desestimular. Ao contrário, há aqueles que lembram de Deus apenas ao acordar e ao dormir. Já é alguma coisa, mas também tem que saber que é muito pouco. Aqueles que querem verdadeiramente sintonizar com o alto, se espiritualizar, ter um amparo mais direto, precisam pedir, precisam querer. E este é passo inicial. Se não conseguem em tudo, que tal em algumas coisas? Que tal agradecer a Deus em silêncio, 30 segundos que seja? Um segundo que seja com muita sinceridade. Vá dar uma mordida em um lanche, em um sanduíche, sei lá. Olha para aquele alimento e pensa com sinceridade: meu Deus, muito obrigado por este alimento. Ah, tá bom já. Para quem não tem nada, é um excepcional começo. Está com muita sede, vá beber um copo d'água. Agradece, Pai amado, obrigado por a bênção desta água. Esta é verdadeira adoração. Espíritas precisam comprometer-se com verdadeira adoração. Não podem ser tolos e achar, ah, porque eu não acendo vela, eu não tenho nenhum tipo de altar, eu não tenho nenhum tipo de sinal, então pronto, minha adoração é verdadeira. Não. Às vezes tua adoração é mais estúpida do que a dos primitivos, filho. Porque observamos seres muito primitivos, com seus rituais que vocês podem classificar de muito estranhos e até esdrúxulos. Porém, filhos, são seres que muitas vezes estão abrindo totalmente o coração para Deus, em sua limitação e em sua ignorância. E vemos espíritas fazerem preces muito belas, com um vocabulário muito elaborado e às vezes até demais. Mas seu coração está plenamente distante de Deus. Está em outro canto. Está pensando no que vão dizer dele. Se está bem aprumado a sua pose de grande líder. Está preocupado quantas pessoas estão ali, quantas pessoas vão ver, que repercussão terá, enfim, estupidez. Eu fico com a prece do primitivo ao redor de sua fogueira e no batuque de seus tambores. Mil vezes prefiro estar nesse ambiente do que estar nesses ambientes elegantes que não têm amor a Deus, que não têm sequer o mínimo de humildade é de reconhecer a própria pequenez. Portanto, filhos, verdadeira adoração, falo isso porque acredito que vocês buscam isso. É lembrar-se com amor, com carinho de Deus a cada instante. Ao ver as folhas caídas, lembrar-se, ah, o Cristo disse, não há uma folha que caia sem que o Pai observe. Portanto, eu, que segundo o Cristo sou muito mais do que uma folha, muito mais do que um lírio, também sou observado por Deus. E mais, isto é essencial. De tudo que eu disse hoje, mais importante é isso. Deus te observa com carinho. Não esquece disso, filho, porque isso será o ponto de abertura de teu coração. Lembra-te ao longo de todo o dia e de todos os dias. Deus me observa com carinho. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.